Louvor e gratidão seja ao Senhor. Já ouvimos palavras muito maravilhosas. Nós as recebemos e cremos nelas de todo o coração. Nós todas as vezes somos movidos quando Deus fala conosco. E Ele fala através da Sua palavra e do Seu Espírito. Ainda me comove o domingo de manhã. Que misericórdia! Nós tínhamos ouvido a palavra de Gênesis 32, que foi lida, e quando depois, por meio do Espírito, a revelação foi dada, foi feita referência à palavra e ao que aconteceu lá. Que prova foi dada da presença de Deus e direta orientação do Espírito Santo. Nós talvez até passemos por cima disso e nem percebamos. Mas isso não estaria certo diante de Deus. Nós deveríamos prestar atenção a isso, porque é disso que se trata. Não só que venhamos aqui e leiamos uma palavra, mas que o Espírito nos guie o que devemos ler. E então, quando é confirmado, como aconteceu no domingo de manhã, isso é mais como se um cego pudesse enxergar ou um aleijado fosse curado. Porque então sabemos precisamente que foi Deus que nos conduziu e guiou. Eu não consigo expressar assim o que eu sinto sobre isso, mas, de todas as formas, uma profunda gratidão está no meu coração. Deus é fiel. A sua fidelidade vai além da nossa compreensão. Não há palavras para expressar isso. Nós ouvimos tanta palavra de Deus que eu sequer preciso procurar uma nova passagem. Isso é sempre o belo. Que podemos se conectar àquilo que foi lido. E aqueles que prestaram atenção corretamente, eles perceberam que nas passagens que foram lidas, o conteúdo é um pouco diferente em comparação de uma passagem para outra, mas em todos os lugares a vontade de Deus é revelada, é anunciada. Em todos os lugares o Espírito fala por meio da palavra e revela coisas que estão por vir. O que me chamou a atenção na última palavra é, na verdade, algo muito poderoso. No Antigo Testamento, assim lemos, quando os sacrifícios eram oferecidos, então as pessoas eram lembradas do que haviam feito e elas tinham um sentimento de culpa. A palavra está aqui e assim foi provado que eles não foram libertos da sua consciência, mas, na verdade, era só uma lembrança da sua culpa e sentiu grande dor por isso. Agora, no Novo Testamento, a situação é bem diferente. Não deve ser apenas somente diferente, é diferente. Aqui está escrito, ele segue adiante e diz, eis que venho para fazer a tua vontade. Ele anula a primeira para que a segunda seja colocada como válida. Não é mais a primeira que é válida, mas a segunda. Não mais a condenação, mas o ministério da justiça. Não o julgamento, mas a graça para todos que estão em Cristo Jesus. E que nós fomos perdoados, isso de fato, não podemos fazer nada por isso. Isso é uma graça, um presente de Deus que nos foi confiado. E então vem essa frase. E em função dessa vontade, fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Tão certo quanto Jesus Cristo morreu na cruz do Gólgota, nós fomos redimidos, salvos, santificados. Sim, fomos salvos. Nós não seremos ainda salvos na eternidade, nós já fomos salvos, porque cremos naquilo o que aconteceu por nós, crendo em Jesus Cristo, no Filho de Deus, no seu sacrifício substituto, no santo sangue que foi derramado por você e por mim, e pela oferta do seu corpo e pelo derramamento do seu sangue, ele fez todas essas coisas. As passagens da Escritura que foram lidas sobre o retorno do Senhor e sobre o juízo são naturalmente de importância muito especial quando analisadas do ponto de vista de ensinamento. Quem ler Mateus 24, versículo 27, e contemplar a vinda do Senhor, e depois Mateus 25, versículo 31, ele constatará que é falado de dois tipos diferentes de vinda. Uma vinda é como um relâmpago para levar a congregação noiva. E deixe-me ler isso aqui para que também possamos ter total clareza sobre isso. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda ou retorno do Filho do Homem. Isso é uma coisa. Portanto, o retorno do Senhor será como um relâmpago que vem do leste e brilha para o oeste. Ele foi visto e foi e não está mais aí. Tudo passou num piscar de olhos. Num instante, tudo aconteceu, acabou. E já foi. Mas o que lemos aqui no capítulo 25, isso não passa tão rapidamente. Não. Quando ele, isto é, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Nada de vir como um relâmpago e não estar mais aí, mas ele virá, se assentará no trono da sua glória, então todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele as separará como um pastor separa as ovelhas dos bodes. É algo muito maravilhoso quando vemos essas duas coisas assim, discernindo, que estão uma atrás da outra. O período de tempo não é muito longo, mas uma coisa é o retorno do Senhor para o arrebatamento. E ela será como um relâmpago. Em um momento, Paulo escreve também sobre isso, nossa transformação, o arrebatamento, será em um momento. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Portanto, essa é a próxima coisa que acontecerá agora, que é o retorno do Senhor, a transformação dos que ainda estão vivos e a ressurreição dos que dormiram em Cristo, e nós o encontraremos nas nuvens. Quando ele vier para o arrebatamento, ele não vem até essa terra, então ele ainda não tem o trono aqui para estabelecê-lo ou para começar o seu reinado. Primeiro vem, então, a tribulação, a grande aflição. E depois dessa grande tribulação, ele virá para dar início ao reino milenar. Então, ele se assentará no trono da sua glória. Agora, ele está sentado no trono do Pai. E vocês sabem disso. Nós temos que dizer isso com muita clareza, para que não haja confusão. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Aqui lemos no último versículo, Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à congregação, às congregações. Aqui no Apocalipse nos é dito que nosso Salvador sentou-se no trono de seu Pai, e o trono do Pai está no céu. Quando Estevão viu o céu aberto e a glória de Deus, ele viu Jesus como o Filho do Homem à direita da glória de Deus. Mas quando o Senhor retornar, ele se senta no trono de Davi. Esse é o seu trono para governar e reinar. Talvez fosse importante que leamos um número de passagens bíblicas justamente sobre esse assunto, mas atentem, por favor, aqui está escrito: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quando o nosso Senhor venceu, ele entrou na glória, ou seja, para estar no trono, para receber as orações dos santos e interceder por nós. Aqui em Mateus 25, e eu penso que deveríamos atentar que a tribulação que ocorrerá aí no meio, mas aqui está que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então ele se sentará no trono da sua glória. Todas as nações estarão reunidas, ou todos os povos reunidos diante dele, e ele os separará uma das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Aqui não está nada escrito de uma ressurreição, sequer uma palavra. Também não está escrito que ele julgará os indivíduos, mas que as nações estarão reunidas diante dele. E para isso, nós temos que ir a Isaías capítulo 2 para alinhar isso precisamente com a palavra profética. Isaías capítulo 2, a partir do versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Agora, percebe que está no versículo 4. Então, ele julgará entre as nações e executará juízo sobre muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadas e as suas pontas e suas lanças em foices. Se formos ao profeta Joel, então primeiramente eles transformarão as foices em lanças e as enxadas em espadas para a última batalha. Leiam comigo no profeta Joel. Aqui está escrito. Eu sequer estou preparado para isso, mas é sempre melhor se podemos seguir a coisa diretamente. Deveria estar aqui no capítulo 3, sim, capítulo 3, versículos 9 e 10. Joel, capítulo 3, versículos 9 e 10. Proclamai isto entre os gentios. Preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lançai das vossas e lanças das vossas foices. Aqui, de fato, a questão é apresentada de forma muito clara. E sabemos que quando se ouve os inimigos de Israel, eles falam sobre a Guerra Santa. É verdade, não é? O mundo árabe inteiro está falando de uma Guerra Santa. E para eles, a Guerra Santa significa a derrota de Israel. E eles não sabem que Deus os conduz pelo freio, como se conduz um cavalo com o freio. É aquela coisa que coloca na boca de um cavalo. E eles não compreendem que Deus dirige todas as coisas dessa maneira. Eles falam de uma guerra santa à sua maneira e sequer sabem ainda hoje que o santo intervirá de fato nessa última guerra. E que no final, de fato, ainda haverá uma guerra santa, porque o santo de Israel porá um fim à guerra. Mas aqui está escrito de uma forma muito clara, forjar. Deixe-me ler novamente para que possamos entender precisamente. Joel 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Exatamente o oposto, exatamente o oposto é dito aqui, então, em Isaías 2. Qual seja, e eles converterão as suas espadas em enxado, e primeiro de enxadas para espadas, e de foices para lança, e depois esse forjaram ao contrário. Por quê? Porque já aconteceu a batalha. Não há mais necessidade de fazer uma enxada uma espada. A última batalha já passou. Então, as espadas podem ser transformadas de novo em enxadas e as pontas de lança de novo em foices, porque a batalha já passou. Vocês entendem do que se trata, todos? Ou tem que ficar ainda mais claro, tem que ser feito mais claro ainda? Você sabe, coisas de ensinamento não pode se ter pressa, não se pode passar assim rapidamente por cima. E também tem que ser deixado muito claro e preciso a que tempo isso se refere. E nós compreendemos tudo com muita clareza. Aqui no profeta Joel, trata-se da última batalha, assim como em Apocalipse 16, do Armagedon, ou em muitas outras passagens bíblicas. Eu ainda quero ler para vocês essa parte de Joel 2, para que vocês saibam que, de fato, se refere ao último tempo. Mas vocês mesmos podem ler isso nessa palavra. Eu somente não quero que alguém talvez não compreenda a coisa totalmente. Aqui, em algum lugar, tem que estar escrito que um povo de guerra se reunirá como jamais houve antes, desde o começo. Isso deve estar aqui no profeta Joel. Vocês podem ver comigo. É uma passagem, é um estudo bíblico. Não, eu não fico nervoso, não se preocupem. Sim, aqui está. Já está aqui. Joel 2, a partir do versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em voz alta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Portanto, se trata aqui da última, da maior batalha do menor país do mundo, do minúsculo Israel. E se então aqui é dito, como já lemos em Joel 3, façam isso conhecido entre as nações gentios, preparem-se para a Guerra Santa, reúnam os guerreiros treinados. Isso eu quero vos dizer, quando chegar a última batalha, então não enviarão mais os soldados, infantaria, os recrutas, mas eles de fato enviarão os treinados, os especialistas, os heróis. Seria para mim nem tão ruim de ver, mesmo sendo de cima, que o Exército Vermelho esteja aí. Os lutadores habilidosos, os heróis, as pessoas corajosas, eles devem subir, eles devem vir. Não aqueles que não sabem fazer nada, que até agora vieram até agora, que foram empurrados para frente, agora os especialistas devem vir, os verdadeiros especialistas. Eles devem vir agora, com toda a armadura completa, assim, com a medida adequada, como deve ser. E Deus dará, então, um fim a eles. Nós já vimos Megido. É apenas... Isso é difícil? Significa, vocês sabem... É um nível, ouvimos, onde está a irmã Annelise? Ela anotou tudo bem, não foi? O que nós ouvimos lá. Aqui diz, bom, as enxadas as espadas para enxadas. E observe aqui, no Vale de Josafá, esse é o mesmo vale. As nações, suscitem os gentios e subam ao Vale de Josafá. Pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Vocês sabem que nessa área, eu não sei, irmão Russo, você se lembra muito bem, é muito perto de Carmelo, né? É muito perto. Você desce do Monte Carmelo e já está no Vale de Josafá, na planície de Megido. Vocês se lembram disso? É um pedaço... Pode ser, até jogar uma pedra, na verdade. É bem próximo do Monte Carmelo. Vem essa planície sobre a qual nós lemos aqui na Bíblia. E se vocês lerem o contexto mais amplo, então está aqui. Coloquem a foice, pois a colheita está madura. Vamos ler do Apocalipse. Lá, da mesma forma está escrito, coloquem a foice, pois a colheita está madura. Mas, como foi dito, eu sequer, não estou preparado de forma nenhuma para isso e deveria sequer ter começado com isso. Mas vocês sabem como isso é. Temos que dizer as coisas diretamente. Sim, aqui está, Apocalipse 14, a partir do versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Aqui não se tratava mais de colher o trigo que será levado para a glória. Aqui se trata de colher toda a terra e lançá-la na ira de Deus. Poderíamos ler adiante até. Aqui, então, o lagar foi pisado fora da cidade e assim por diante. Vocês podem ler Isaías 63:3 e João 3:3 e outros lugares. Essa coisa, então, está em conexão com a última batalha que virá antes da formação do milênio. E então lá o Senhor, ele dará juízo a muitos povos. Agora ele tirou a terra de um ao outro, dominou um, do outro dominou aqui. Isso não vai ser mais assim. O Senhor falará o juízo entre as nações e todos ficarão muito satisfeitos com o momento que o Senhor tiver falado o juízo correto com eles. Mas percebam aqui, aqui também não está escrito quando o juiz se assentará em seu trono e então a terra e os céus fugirão. Não, aqui não está em Mateus. Aqui está, então, o rei de rei, tem a ver com reinar, com regência. Versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino. Sim, o que é o que é reinado? O reinado é a parte do reino no milênio. Está certo ou não está? Absolutamente. Nada, nenhuma outra coisa diferente. Que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Aqui também há outro segredo, outro mistério, que é conhecido para nós das pregações do irmão Branham. Aqui está escrito no último versículo: alguns irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Sabemos que aqui a palavra eon está aqui. E um eon é um período de tempo que vai do início do milênio até o fim do reino milenar. E então virá a ressurreição de todos. Então está aqui: a morte entregou os mortos, o mar entregou os mortos e até o inferno entregou os mortos. Todas as pessoas têm que ser ressuscitadas para o juízo final e então receberão a sua sorte. Naquele tempo, se cumpre então o que está escrito em Apocalipse 20, versículo 15. E se alguém não estiver escrito no, não estava escrito no livro da vida, então foi lançado no lago de fogo. Sim, então foi lançado no lago de fogo. Então está aqui diretamente. Esta é a segunda morte, ou seja, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse então foi lançado no lago de fogo. O que se refere com os evangelhos, isso nós todos simplesmente também temos que compreender. É como os livros proféticos, que em um capítulo ou em uma parte pode ser falado de duas ou três coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês de Mateus 24. Aqui os discípulos perguntaram ao Senhor quando ele sentou com eles no Monte das Oliveiras, e eles disseram: é digno-nos, então, quando isso acontecerá e qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos do mundo? Três perguntas. Quando isso vai acontecer, que nenhuma pedra vai ficar sobre a outra, assim por diante, e quando tu voltarás, quando será a conclusão do tempo do mundo? Então, quando vocês lerem, a partir do versículo 9, aqui eles trarão pesadas tribulações sobre vocês, etc, etc. Então, no versículo 14 está, então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, isso já está apontando para o nosso tempo. Se vocês lerem a partir do versículo 15, está apontando para esse tempo, absolutamente, sem qualquer dúvida. Aqui está o versículo 15. Quando vocês virem a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, que está no lugar santo, o leitor tome nota. Então, os crentes que estarão na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no telhado, não desça a casa para pegar seus pertences de lá. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Vocês veem do que se trata? Nós, como congregação, não temos nada a ver com o sábado, e também não com o inverno nem com o verão. E também não temos nada a ver com uma fuga. Aqui se tratava de Israel. E o que aconteceu? Quem lê Josefo é um dos maiores historiadores. Os crentes daquela época, quando o general romano Tito começou a cercar a cidade, deixaram Jerusalém e todos os arredores e fugiram para as montanhas da Judéia, e nenhum deles olhou para trás e nenhum deles pereceu. Todos eles foram preservados, todos os que foram crentes, porque deram ouvidos à palavra do Senhor. Aqui o Senhor diz, o leitor perceba. Então os crentes que estão na Judéia e assim por diante devem fugir para as montanhas. E isso eles fizeram. Isso eles fizeram no momento em que a cidade foi cercada, no ano 70 depois de Cristo. E eles estão partindo, todos os crentes. Nenhum verdadeiro crente permaneceu ou pereceu quando Jerusalém foi arrasado e o sangue correu até os portões. Sequer um único crente pereceu entre aqueles que morreram todos. E nós percebemos que essa história é de fato aqui. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois haverá um tempo de grande tribulação, como jamais houve desde o início do mundo até agora. E quem leu a história, então, de fato, foi horrível. Não sobrou um sequer. Tudo foi massacrado na cidade sob o domínio do general romano Tito. Certamente todos nós lemos isso. Mas se continuamos a ler, então voltaremos de novo ao final, ao nosso tempo. Se as pessoas disserem que ele está no deserto, que ele está não creem nisso, então vem a palavra. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda ou o retorno do Filho do Homem. Vejam, coisas diferentes em um único capítulo, mas elas têm que ser compreendidas da forma certa e classificadas da maneira certa. Então, está aqui diretamente. Percebem agora, por favor, constatem isso. Eu leio propositadamente, novamente, do capítulo 24, 27, e voltarei novamente do outro lado. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda ou retorno do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Leiam isso sobre o sexto selo em Apocalipse, e vocês verão que é 100%. Cai justamente no período de tempo após o arrebatamento. Nós sabemos que os primeiros quatro selos se referem a todo o período da congregação da Nova Aliança. O quinto selo, os judeus. O sexto selo, a grande tribulação, Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o cordeiro, abriu o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Uma coisa como tudo está 100% consistente um com a outra. Somente precisa ser montado da forma certa. É importante que estejamos certos diante do Senhor para que Ele possa nos abençoar e nos preparar para o dia do Seu retorno. E que possamos ir com Ele quando Ele vier buscar os seus. Mas uma coisa é certa, tudo o que está escrito tem que se cumprir. Também a palavra que foi lida na carta de Pedro. Se as pessoas não dizem, quando falamos com elas, o que Pedro disse naquela época através do Espírito, eles não dizem isso na cara de vocês? Sim, já falaram isso naquela época? Que Cristo voltaria? E então, eles dizem, tudo permanece igual? As pessoas não falam as mesmas palavras que Pedro falou através do Espírito naquele tempo? Absolutamente. Isso vem precisamente através dos lábios dela, palavra por palavra. Quem já passou por isso, vocês? Converse com os incrédulos, vocês verão que eles, de fato, fazem isso. Mas aqui está escrito, mas vocês devem primeiro ter em mente que no fim dos dias aparecerão escarnecedores cheios de zombaria. Não é assim hoje? Quem hoje não está zombando? O mundo está cheio de escarnecedores. Mas então é apontado para nós e será dito. Onde está então o seu retorno prometido? Desde que os pais adormeceram, tudo permanece como tem sido desde o início da criação. Esta é a resposta dos incrédulos, mas não a dos crentes. Mas Pedro, guiado pelo Espírito, foi capaz de dizer todas essas coisas. Paulo foi capaz de dizê-las. E certamente, eles não somente falaram para aquela época, eles escreveram para a congregação do Senhor até o fim. E nós, que vivemos agora, no fim dos dias, podemos olhar para trás e ver todo o cumprimento até o nosso tempo. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para a oração, para que possamos agradecer-lhe de coração por tudo o que ele fez em nós. Ele nos redimiu da destruição, nos curou com graça e misericórdia, nos revelou a sua palavra e a sua vontade. Ele nos conceda graça e força para colocá-la em prática também. Amém. Vamos nos levantar para orar. Nós te agradecemos por tua clareza que vem da tua palavra, ó Senhor. Nós estamos tão alegres, Senhor, por não irmos em direção à tua palavra com incredulidade, mas nós cremos nela de todo o coração. Senhor, talvez não possamos colocar tudo como seja certo, precisamente, Senhor, mas nós cremos, Senhor. Senhor, tu farás tudo maravilhosamente, ó Deus. Ao teu nome seja glória por isso, o louvor e a gratidão e a adoração. Mas tu não abandonaste o teu povo, Senhor. Não, tu te revelaste ao teu povo, especialmente agora, nesses últimos dias. Nós te agradecemos, Senhor, por toda a clareza que o Senhor nos dá pela graça. E somente damos a glória a ti. Sabemos que tudo tem que se cumprir, Senhor. Senhor, tudo o que tu falaste, seja para o povo de Israel ou seja para nós, Senhor, tudo tem que se cumprir, Senhor, porque a tua santa boca disse, graças seja a ti, louvor e glória. Abençoe a todos nós agora, Senhor. Permita-nos estar abertamente diante de ti, Senhor. Deixe os nossos corações se louvar, ó Senhor, e elevar o teu santo nome. pois tu fizeste grandes coisas em nós. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso Salvador, Senhor. Tu nos compraste, sim, tu fizeste uma nova aliança, Senhor. Tu mesmo pisaste na fenda por nós, graças a ti por isso, e louvor e glória, no nome de Jesus. Amém.